ouvintes, aqui é o seu criado Ricardo Alexandre, começando o quarto episódio da terceira temporada do podcast Discoteca Básica. Toda semana, segunda-feira, às 17 horas, a gente se encontra para conversar sobre música, falar sobre o prazer curativo que é ouvir um álbum do início ao fim, entendendo, mergulhando, absorvendo aquela peça de arte. Este programa existe graças ao Clube Discoteca Básica, nosso clube de apoiadores, a nossa comunidade onde a gente sobe conteúdos e promoções exclusivas. E com o período de trial de 30 dias, dá para você aproveitar muita coisa totalmente de graça. Para fazer parte, entre em clubediscotecabasica.com/assine e saiba mais. Virtuoses buscando a simplicidade, bandinhas de colégio buscando a complicação, álbuns multiplatinados gravados em casa, álbuns fracassados gravados em grandes estúdios de Hollywood. Tudo isso existe, porque no mundo da música, a eficiência e a excelência não são questões meramente técnicas. A Music Dot sabe muito bem disso e acredita que todo mundo pode aprender a tocar um instrumento justamente porque a música não é privilégio de alguns poucos vocacionados. Também pode aprender a produzir, gravar, a cuidar da música também do outro lado do vidro. A Music Dot é uma escola de música com professores de verdade. Seja você um cantor, um guitarrista, um baixista, um baterista ou mesmo um técnico de som, em qualquer estágio, na Music Dot você estuda no seu ritmo e tira todas as dúvidas. Com uma única assinatura, você ganha acesso a todos os cursos de vários instrumentos e também os cursos ali mais ligados à produção. Além disso, o ouvinte Discoteca Básica tem 10% de desconto. É só acessar musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e se informar melhor. O álbum desta semana é mais um aniversariante, mais um trintão na nossa terceira temporada. Ele está nas três listas dos 500 maiores discos de todos os tempos da revista Rolling Stone, tanto na de 2003, quanto na de 2012 e na de 2020. Ele está também na lista de melhores de todos os tempos da revista Classic Rock e da Kerrang, na de melhores da década de 1990 da Spin e da própria Rolling Stone. É o 69º álbum mais vendido da década de 1990 nos Estados Unidos, com 7 milhões e 300 mil cópias naquele país e 14 milhões de cópias em todo o mundo. E o meu convidado neste episódio é o guitarrista de um dos melhores e mais antenados grupos de rock brasileiros da década de 2010, o Scalene. Eu estava pronto aqui para dizer que era a primeira vez na série que um cônjuge aparecia no programa depois de sua cara metade, mas aí ele e a Titi Miller anunciaram a separação, cara, mas aí eles ficam flertando pelas redes sociais. Eu é que não entendo esses artistas, né? Bom, seja como for, desejo o melhor aos pais do Benjamin e saúdo a participação do Tomás Bertone no programa de hoje. Eu e o Tomás vamos falar do quinto álbum da carreira da banda americana, mais do que isso, né, da banda californiana Red Hot Chili Peppers. É um daqueles álbuns do auge da era do CD, longos, né, com 17 músicas, que eram sempre adaptados como álbuns duplos de vinil, lembra? Bom, ele chegou às lojas no dia 24 de setembro de 1991, no primeiro lançamento da banda pela Warner Brothers Records. Aquele disco que o crítico André Forastieri chamou na revista Biz de, abre aspas, o Dadá Maravilha em forma de álbum, porque ele é negão, malaco e boa gente, pesadão, meio desajeitado, mas flutua no ar como beija-flor. E o nome do disco é Blood, Sugar, Sex, Magic. Oh. Pra gente começar a conversa com uma remissão ao próprio Discoteca Básica e tentar te convencer de que o mundo do rock é um principado relativamente pequeno, a montanha russa da história dos Red Hot Chili Peppers começa onde começou a história do produtor Phil Spector, como você aprendeu no episódio 16 da nossa primeira temporada. Tô falando da Fairfax High School em Los Angeles. Foi exatamente lá que se encontraram o guitarrista Hillel Slovak, o vocalista Anthony Kiedis, o baterista Jack Irons, o baixista Michael Peter Balzary, apelidado de Pulga ou Flea em inglês. A Fairfax tinha uma longa tradição de educar futuros artistas como o Spector, ou o trompetista Herbie Alpert, o escritor James Earl Ray, a atriz Demi Moore, o Slash do Guns N' Roses e muitos outros. Pois em 1977, o ano dos Sex Pistols e de Star Wars, Anthony, Hillel, Flea e Jack tinham todos seus 15 anos e se reconheceram no colegial. Se reconheceram também pelo gosto por música, maconha, invasão a piscinas alheias e outras picardias estudantis. Flea entrou na música pela porta do jazz, principalmente influenciado pelo padrasto, que era músico e organizava umas jam sessions em casa desde que Flea era pequeno. Na época do colégio, ele virou trompetista da orquestra da escola e acabou sendo convidado para tocar baixo numa banda de rock meio progressiva chamada Anthem. Não era lá grande coisa, mas tinha uma certa sofisticação ou pretensão interessantes para alguém que havia vindo do jazz e conseguiu canalizar em música a energia adolescente que os hormônios pediam. A banda durou até o início da década de 1980 e em certo momento chegou a ter Flea, Hillel Slovak e Jack Irons na mesma formação, ou seja, 3/4 da primeira membresia dos Red Hot Chili Peppers. Como nada acontecia com o Anthem, eles mudaram de nome para What Is This e evoluíram para uma espécie de jam band, né? Algo que a descolou ainda mais do que estava acontecendo no rock daquela época, mas acabou influenciando o futuro processo de composição dos Chili Peppers, muito baseado em jams. No ano de 1982, cansado de mudanças de andamentos e codas instrumentais, Flea deixou o grupo e entrou para o Fear, um dos pioneiros da cena punk hardcore californiana, que havia acabado de lançar seu primeiro álbum, cheio de rocks curtos, rasteiros, bagaceiros e letras avacalhadas e um tanto sexistas, vai. O grande parceiro de Flea nessa montanha-russa dos Red Hot Chili Peppers é Anthony Kiedis. Esse também despertou para a arte por influência do pai, o ator Blackie Dummett, que já havia trabalhado em alguns episódios da série Starsky & Hutch e As Panteras. Blackie conseguiu descolar até umas pontas para o próprio filho. Anthony tem um papel no filme F.I.S.T. do Stallone. Essa ascendência artística aproximou Anthony de Flea dentro ali do grupo de amigos da Fairfax. Eles frequentavam shows juntos e juntos descobriram a nova cena alternativa da Califórnia, de bandas como o X, Dead Kennedys, Black Flag, Suburban Laws e The Screamers. Em sua autobiografia Acid for the Children, Flea conta do impacto que o pós-punk do Echo and the Bunnymen causou nele, por exemplo. Anthony, por sua vez, estava cada vez mais ligado ao hip-hop do Grandmaster Flash and the Furious Five e em toda a estimulante cena do rap americano. Então observe você que foi nesse caldeirão de jazz, psicodelia, progressivismo tardio, hardcore, sexo, jam sessions, rap e cultura hip hop que surgiu a banda Tony Flow and the Majestic Masters of Mayhem, formada por Anthony, Flea, Hillel Slovak e Jack Irons. O nome, esse nome inicial, né, já escancarava a influência dos grupos de rap e também um certo clima psicodélico, bem à moda californiana, anos 60, né? O primeiro show ocorreu no dia 13 de fevereiro de 1983 na Rhythm Lounge em Hollywood. Era um show de abertura para a banda Neighborhood Voices e os estreantes tinham uma única música, um groove funkeado com um ataque punk e vocais rap que apresentava a banda como, abre aspas, um bando de manos vivendo de um jeito cool junto com 6 milhões de outras pessoas nesse lugar chamado Los Angeles. É uma corrida por um labirinto de plantações de algodão. O nome da música era Out in L.A., que inaugurava a obsessão do grupo pela Califórnia, como bem notou o nosso entrevistado Tomás Bertone. Ouve um trechinho da música ainda na sua versão demo e depois o que o Tomás tem a dizer sobre o assunto.
É uma característica do Red Hot falar sobre a Califórnia e sobre Los Angeles sobre uma perspectiva não idealizada. Não é a Califórnia do Beach Boys, sabe? Ou do Mamas and the Papas. É uma Los Angeles real, sobre uma perspectiva não idealizada, triste, melancólica, da galera que vai lá e se f***, saca? Não da galera que vai lá e acha o ouro, que acha o sonho americano, que acha beleza, verão, biquíni e bem-estar, saca? Eu acho isso muito interessante, ainda mais sendo alguém que sempre se apegou mais ao aspecto melancólico e triste de canções do que o tópico feliz, por assim dizer.
O gerente do Rhythm Lounge gostou do que viu e agendou novos shows. E isso obrigou a banda a compor um repertório, né? O nome definitivo dos caras, Red Hot Chili Peppers, foi ideia de Flea, porque, segundo ele, transmitiria ao mesmo tempo sensações de energia, sabores, cores e som. Os shows estavam indo tão bem que chamaram a atenção da Enigma Records, que estava começando ali um acordo de parceria com a poderosa EMI. Os Chili Peppers entraram em estúdio em abril de 1984 para gravar o seu primeiro álbum. O LP, chamado apenas The Red Hot Chili Peppers, colocou o grupo no circuito californiano de shows, nas college radios americanas, um pouquinho ali na MTV com True Man Don't Kill Coyotes, mas também iniciou algumas maldições, digamos assim, em torno do grupo. Maldições essas que eles só conseguiriam quebrar muito tempo depois, justamente com o Blood Sugar Sex Magik. A primeira maldição foi a da altíssima rotatividade de integrantes. Se estivéssemos no mercado de marketing, eu diria do altíssimo turnover, né? Para você ter uma ideia, entre a sua formação e o final da década de 1980, os Chili Peppers tiveram nada menos do que 6 formações diferentes. 6. Isso começou quando a Enigma fez a proposta de gravação do primeiro álbum para a banda, e o que deveria unir os 4 acabou separando os 4, e foi a primeira de várias separações. Hillel Slovak e Jack Irons participaram da composição da maior parte do repertório, mas quando se viram diante de uma proposta de profissionalização do grupo, de compromissos de divulgação e shows mais regulares, eles acabaram decidindo ficar com o What Is This, a outra banda deles. Slovak voltaria aos Chili Peppers em 1985 e Irons em 1986, para respectivamente a terceira e quarta formações do grupo. A segunda maldição que começou ali em 84 foi a dos produtores. Isso porque existe um certo consenso entre quem acompanha a história da banda de que ao longo da década de 1980 inteira, os Chili Peppers foram evoluindo e ganhando personalidade no palco, mas no estúdio eles tinham uma tendência à descaracterização. Ou então, no mínimo, uma tendência a diluir a sua força diante do produtor que estivesse no comando. O primeiro álbum, por exemplo, The Red Hot Chili Peppers, foi produzido pelo Andy Gill, guitarrista do Gang of Four, banda pós-punk inglesa politizada e intelectualizada. O segundo, Freaky Style, de 1985, foi produzido pelo George Clinton, do Parliament Funkadelic, Black Music, Cósmica, Mucho Louca, Perdida em Viagens Siderais. O terceiro, The Uplift Mofo Party Plan, de 1987, e o quarto, o Mother's Milk, de 1989, já foram produzidos pelo Michael Einhorn, um nova-iorquino especialista em sintetizadores chegado num jazz de vanguarda, da turma do Herbie Hancock, Bill Laswell e Brian Eno. Considerando aí as voltas de um caminho para lá de tortuoso, a parceria com Einhorn mostrou pelo menos que a banda estava no caminho certo. The Uplifting Mofo Party Plan foi o primeiro álbum do grupo a entrar nas 200 mais da Billboard, numa modesta posição de número 148. Mas também rendeu um bom single, Fight Like a Brave, que não ranqueou, é verdade, mas o clipe teve alguma rotação na MTV e chegou até o Brasil nos programas de clipes da época. A banda então começou a fazer seu nome nas college radios, a fama dos seus shows começou a repercutir, especialmente aqueles em que eles tocavam pelados, né, vestindo só uma meia esportiva no pingolim. Eles acabaram sendo reconhecidos como um predecessor de uma nova estética alternativa, de bandas misturadonas ali como Jane's Addiction, Fishbone, Thelonious Monster e o Faith No More, bandas que ultrapassavam o hard rock da década de 1980 e misturavam rap, rock, heavy metal e psicodelia, algo que fazia muito sentido para uma garotada que curtia skate, surf e tatuagem. Agora, para deixar esse caminho torto muito mais torto, havia as drogas, num nível tal que determinava os passos profissionais da banda. Por exemplo, eles haviam escolhido o Keith Levine do Public Image para produzir seu terceiro álbum, só porque ele curtia as mesmas drogas que a banda. Claro que tudo saía do controle, né? O produtor e o Hillel Slovak gastaram um adiantamento de $2,000 em drogas, causando uma briga enorme entre os cinco. Flea era dependente de maconha e viciado em cocaína injetável. Anthony Kiedis e Slovak usavam cocaína e heroína. A má fama pessoal do grupo crescia junto com a boa fama musical. Kiedis decidiu se manter sóbrio durante os trabalhos de The Uplift Mofo Party Plan. Slovak tentou seguir o caminho do vocalista, mas suas crises de abstinência eram tão fortes que no primeiro show da turnê ele precisou abandonar o palco. Em junho de 1988, Hillel Slovak morreu aos 26 anos de overdose de heroína. Abalado e deprimido, Jack Irons decidiu deixar o grupo para cuidar da sua saúde mental. Foi este Jack Irons que teve papel fundamental na formação do Pearl Jam e até tocou com o grupo por certo tempo, como você viu no primeiro episódio desta temporada. A morte do amigo de escola deixou diversas marcas nos Chili Peppers. Anthony Kiedis se isolou em uma vila de pescadores no México e depois numa clínica de reabilitação. Foi nesse período que ele escreveu My Lovely Man, que só seria gravada no álbum Blood Sugar Sex Magik 3 anos depois. Me. D.H. Peligro dos Dead Kennedys, outro doidão de carteirinha, substituiu Jack Irons por 4 meses, até que entrou Chad Smith, vindo do Minnesota. Foi a última troca de bateristas na história da banda. Agora, para a vaga de Slovak, eles recrutaram um nova-iorquino de 18 anos, chamado John Frusciante, grande conhecedor do rock mais clássico, do punk hardcore angelano e do próprio repertório dos Chili Peppers. Foi com essa formação que eles entraram em estúdio em dezembro de 1988 para gravar o primeiro sucesso verdadeiro da carreira da banda, o álbum Mother's Milk, que vendeu mais de 500 mil discos, disco de ouro, né? E emplacou 2 singles nas paradas. Knock Me Out ficou em 6º lugar no ranking alternativo e a cover de Higher Ground, do Stevie Wonder, que ficou no top 60 em inglês e em 26º lugar na parada Mainstream Rock da Billboard. Parecia que, se ninguém mais pusesse nada a perder, agora os Chili Peppers decolariam. E é assim que começa a história do Blood Sugar Sex Magik. O sucesso de Mother's Milk puxou uma turnê de quase 150 datas pelos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Noruega, Alemanha, Suíça, França e México em shows em ginásios para até 10 mil pessoas, levando a banda não apenas a um novo patamar de popularidade, mas reposicionando o grupo junto a uma nova geração do rock alternativo, que pode ser medido pelas jovens bandas com quem eles dividiram o palco, como Black Crowes, Primus, Faith No More, Meat Puppets e várias outras. O show de 30 de dezembro de 1989 foi gravado e transformado no primeiro home video da banda, o Psychedelic Sex Funk Live From Heaven. Ou seja, fosse qual fosse o passo seguinte dos Chili Peppers, o negócio era a partir de um ponto bem mais alto do que o que eles estavam no final de 1988. E afinal, era a primeira vez que eles manteriam a mesma formação de um álbum para o outro. Ou seja, era a hora de aproveitar a oportunidade. A turnê do Mother's Milk terminou no último dia de 1990 e os 3 meses até o início das gravações do álbum seguinte foram usados para esse reposicionamento. O mais estratégico foi a troca de gravadora da EMI, onde eles estavam se sentindo incompreendidos e subaproveitados, em direção à Sony Music. Só que quando o contrato com a Sony já estava fechado e até divulgado para a imprensa, Anthony Kiedis recebeu uma ligação do executivo da Warner, Mo Austin, que o convidou para um jantar de comemoração. Kiedis ficou tão encantado com a generosidade e o aparente desinteresse de Austin, que desfez o contrato com a Sony e assinou com a Warner. Austin também tinha estudado na Fairfax. Era o homem que havia assinado com os Kinks e com Jimi Hendrix nos anos 60 e agora era padrinho dos Chili Peppers na nova casa. E agora a banda era uma das grandes apostas da sua companhia. Uma companhia que os havia tirado da companhia que os havia tirado da EMI. Outro reposicionamento, ou se você preferir, um aperfeiçoamento, digamos, era musical. A aproximação do som do grupo do rock pesado, que rolou em Mother's Milk, havia sido um acerto, mas não do jeito que Michael Einhorn havia promovido. Era preciso manter o peso, sem perder os grooves e, especialmente, deixar brilhar o jovem fenômeno John Frusciante, justamente aquele que mais injetava melodia no meio daquele ritmo todo, aquele que vinha sendo apontado como o grande renovador da alma da banda, mas era aquele que mais teve atrito com o produtor. Eu perguntei para o Tomás, que também é guitarrista, a respeito do John Frusciante. Que tipo de ingrediente ele enxerga ali, o ingrediente que o Frusciante teria colocado no molho picante dos Chili Peppers, ali por volta de 1990, e ele respondeu o seguinte.
Cara, Frusciante é uma figura absurdamente interessante, né, a vida toda dele. E desde a entrada do Red Hot tem muitas coisas legais de observar, assim. E o Mother's Milk tem uma sonoridade quase metaleira muitas vezes, né? Guitarras dobradas, distorções, mesa bug, sabe? Tipo, que não necessariamente ficou ruim, assim. Mas principalmente no século XXI, em 2021, ouvir não é o som que nós temos o apego emocional e o apreço que foi criado e desenvolvido basicamente no Sex Magik. E aí você vê, principalmente nos discos com Frusciante, no Californication, By The Way e tal, como que é uma construção e uma evolução da sonoridade que eles chegaram no Sex Magik. Ele passou a fazer cada vez mais back vocals, tanto ao vivo quanto nas gravações. Canta pra caramba. Ele é muito autêntico em geral, né? A voz dele, como ele toca. Ele é esse caldeirão de influências, assim, do punk ao Hendrix a tudo isso. Você percebe isso muito bem nos projetos solos dele, né? Como é que ele gosta de explorar todo tipo de sonoridade, até o eletrônico, muitas vezes. Gênio, o que mais falar de Frusciante, não é mesmo? Eu acho que, para tentar terminar um resumo da genialidade do Frusciante, eu queria acrescentar também as músicas calmas, por assim dizer, né? I Could Have Lied, Under the Bridge, e falando do Sex Magik, que ele tem grande responsabilidade na criação dessas músicas. Cara, isso faz com que o disco, o Sex Magik e os outros, depois tenham uma dinâmica muito interessante, um respiro, uma diversidade, e é muito massa ver como que ele traz ideias melódicas, né? Seja na guitarra, seja nas vozes, e que nem eu disse, cada vez mais fazendo back vocals. E uma coisa do Frusciante que sempre me impressionou foi como ao vivo os solos eram sempre diferentes, né? O Red Hot já tem uma característica de improviso ao vivo, jams, pequenas reinterpretações nas partes e tal. Mas os solos, cada noite, cada música ele fazia de um jeito. E entre as músicas também, você pegar as improvisações dele nos solos de diferentes músicas, em diferentes DVDs, diferentes ao vivo, são pegadas totalmente diferentes, com timbres diferentes. Ele realmente improvisava num nível muito profundo, muito artístico, muito inteligente, genial, assim. E isso me impressionou muito também, principalmente adolescente, assim, tipo, mano, não tem zona de conforto pra esse cara. É um nível de musicalidade muito, muito alto pra você conseguir fazer isso numa consistência que ele tinha. Enquanto faz isso, tem uma presença de palco foda, icônica. Enfim, ainda faz uns back vocal. É sinistro.
E neste ponto, senhoras e senhores, chegamos ao produtor do Blood Sugar Sex Magik, o Rick Rubin. Rick Rubin era um produtor nova-iorquino de 28 anos, barbudão e assim um tanto assustador, famoso por haver fundado a Def Jam Records e produzido Public Enemy, LL Cool J e Beastie Boys. Mas àquela altura do campeonato ele já havia fundado uma outra gravadora, a Def American, que já havia emplacado os Black Crowes. E claro, continuava fazendo seus freelances de produtor a peso de ouro, pra gente que ia do Slayer ao The Cult. Rubin era uma grande referência para os Chili Peppers por ser um branco com trânsito tanto nos sons negros quanto nos sons mais pesados. Eles já haviam sondado trabalhar com ele em seu álbum The Uplift Mofo Party Plan, mas Rubin, que não bebe e não usa drogas, educadamente recusou. Mas, 4 anos e um guitarrista morto depois, fizeram com que o produtor imaginasse que a banda estava madura o suficiente para que pudessem trabalhar juntos em um ambiente mais saudável. E ele estava certo. Rubin viu que os Chili Peppers eram um bicho solto e sugeriu gravar o álbum não em um estúdio convencional, mas em um casarão de 10 cômodos que ele havia comprado no Laurel Canyon, em Los Angeles. Rubin estava montando ali o seu estúdio de 24 canais, chamado The Mansion, a mansão, e aquele seria o primeiro dos muitos álbuns que ele gravaria ali. Os Chili Peppers amplificaram muito as histórias por trás da casa, incluindo a lenda de uma mulher que teria sido assassinada ali, gemidos sexuais do fantasma dela que Frusciante teria ouvido à noite, e também histórias de que o mágico Harry Houdini teria morado ali e os Beatles tomado LSD na casa. De fato mesmo, que a gente sabe é que o primeiro proprietário foi o ator australiano Errol Flynn. Seja como for, o baterista Chad Smith se recusou a passar as noites na mansão, preferindo ir e vir da cidade todo dia a encarar os espíritos misteriosos da casa, fossem eles reais ou imaginários. Foram 7 semanas de gravação entre maio e junho. Algumas fontes dizem que 23 músicas foram gravadas nesse período. Outras fontes dizem que 25, outras até que 27. Em certo ponto, o material era tanto que Rick Rubin começou a defender que a banda produzisse um CD duplo, mas a Warner vetou a ideia. A gravadora apostava na banda, né, a ponto de deslocar até um assistente pessoal para atender o grupo na mansão, nas suas atividades cotidianas, mas bancar um CD duplo, aí já era demais. Seja como for, de tudo o que foi produzido ali, 17 músicas foram selecionadas para o Blood Sugar Sex Magic e várias outras apareceram como lados B e trilhas sonoras. Algumas eram antigas, como My Lovely Man, sobre a qual já falamos, ou Naked in the Rain, que eles chegaram até a tocar na turnê de Mother's Milk. Antes da gente avançar com a história do disco de hoje, eu gostaria de recomendar 2 audiobooks que fazem parte do catálogo da Storytel, que também patrocina esta temporada do Discoteca Básica. E quem gosta de podcast vai curtir audiobooks, porque você pode ouvir os seus livros enquanto dirige, caminha ou faz faxina. E a Storytel, meu amigo, é a casa do audiobook na internet. Minha primeira dica é Scar Tissue, as memórias do vocalista do Red Hot Chili Peppers, uma das autobiografias mais sinceras e escancaradas de todos os tempos. A segunda dica é Acid for the Children, uma autobiografia, livro escrito pelo baixista da banda, o Flea. Esses 2 livros são de uma honestidade desconcertante e estão ambos disponíveis com a narração em português, em audiobook, na Storytel. Mas, claro, ainda tem muito mais coisa bacana por ali para quem procurar. E no nosso link, você tem 30 dias grátis para experimentar. storytel.tel/discotecabásica. Embora a The Mansion estivesse longe de ser a melhor opção técnica para se gravar um disco de uma banda grande, tinha várias deficiências de isolamento acústico, por exemplo, a escolha foi tão acertada que os Chili Peppers voltariam lá diversas vezes. Flea chegou a dizer que nunca imaginou que o som de uma banda pudesse ser aprimorado de forma tão drástica e rápida quanto o que aconteceu com os Chili Peppers em Blood Sugar Sex Magic. Rick Rubin costuma dizer que há o tipo de produtor que deixa tudo com a sua própria cara, como Phil Spector, Timbaland ou Dr. Dre, e há produtores que fazem discos que soam como os artistas que eles estão produzindo. Rubin se define como sendo do segundo tipo. Dito isso, as colaborações e interferências do produtor estão por toda parte. A balada Under the Bridge, por exemplo, surgiu porque Rubin encontrou um poema avulso ali no caderno de letras de Anthony Kiedis. O vocalista nunca havia considerado transformar em música aqueles versos super pessoais a respeito da degradação do seu passado junkie e do seu vício em heroína. Mas, graças à sugestão do produtor, eles compuseram um dos grandes clássicos da década de 1990, música que viria a ser número 2 na parada de singles da Billboard. No afã de se livrar das drogas e manter o seu equilíbrio mental, Anthony Kiedis geralmente escorregava para o bicho grilismo com certa frequência, pesando a mão em seus papos sobre vibrações positivas e energias diversas. Ele chegou a dizer que teve dúvidas sobre trabalhar com Rick Rubin por causa da negatividade de bandas que Rubin havia produzido recentemente, como Danzig e o Slayer. Ele só teria relaxado, segundo ele, quando soube que o produtor era um sobrenaturalista e praticava meditação. Aliás, um dos melhores capítulos do grande livro Barulho, do jornalista André Barcinski, é o que narra uma entrevista que o André fez com a banda durante os ensaios para a turnê do disco. Abre aspas. Anthony é tão obcecado pelo papo maluco beleza que consegue transformar respostas às perguntas mais banais em verdadeiros tratados de energia cósmica. Barcinski perguntou se ele enxergava a influência dos Chili Peppers nas novas bandas de funk metal da época. E Kiedis respondeu que, abre aspas, as pessoas devem deixar o espírito guiar a criatividade e não ficar tentando captar a energia dos outros. Se nas entrevistas o pensamento voava longe pela espiritosfera, no álbum ele estava a serviço de questões muito reais, como o racismo, combatido logo na abertura do disco, a cacetada sonora The Power of Equality. A tendência bicho-grilística também aponta para as músicas de cunho mais natureba, na linha Somos Um com a Mãe Terra, sabe como é? Tipo Naked in the Rain, que fala sobre vivemos como os nossos irmãos bichinhos pelados no mato, ou então The Righteous and the Wicked, sobre a negligência no cuidado com o planeta. Até a sacanagem, que sempre foi marca registrada do grupo, agora aparece de um jeito quase dionisíaco, como na faixa título Blood Sugar Sex Magic, que diz que toda mulher tem um pouco de Afrodite para copular e criar um estado de luz sexual. Já Suck My Kiss não tem nada de dionisíaco, não. Ali é mais rally rola mesmo, bem à moda do que eles faziam nos anos 80. Só que com um ataque hendrixiano nas guitarras como eles nunca haviam conseguido tirar até então. Falando em ataque sonoro, eu pedi para o Tomás Bertoni comentar a dinâmica musical que foi emergindo das sessões na The Mansion. A maior parte das bases do disco foi gravada com a banda tocando ao vivo, e a maioria dos solos de Frusciante vieram da primeira ou da segunda tomada. Agora, um crédito que não pode ser esquecido é o do engenheiro de som Brendan O'Brien, que você conhece do episódio sobre o Pearl Jam, lembra? Bom, Bertoni confessa que nunca gostou do som mais metaleiro de guitarras dobradas do Mother's Milk, mas explica o que notou de evolução no novo Blood Sugar Sex Magik.
E aí chega um Sex Magik, cara, são três caras tocando e o Anthony cantando por cima. Algumas músicas têm uns arranjos de contraponto à guitarra principal, tem umas dobras e tal, mas é um disco que soa gravado ao vivo, banda tocando. Que nem eu disse, a galera evoluiu a partir dessa sonoridade para os outros álbuns. E eu acho que isso teve total a ver com a influência do Frusciante na banda, ele participando cada vez mais das composições, a cada álbum, até o By The Way, assim, que ele vai cada vez mais participando. Outra coisa que dá pra comentar é como que a banda sabe se dar espaço, né? E como que mescla tão bem. Às vezes, cada doidão tá fazendo um riff diferente, inclusive o Anthony Kiedis, e tá soando lindo junto. O jeito que eles sabiam se complementar, e falando da relação dele com o Flea, como que eles sabiam deixar o outro ser protagonista e como se complementar, né? Isso é lindo de ver, assim. Além da característica que eu mencionei, focado nas guitarras, né, como que no Sex Magik não haviam mais tantas dobras e os timbres não eram super distorções, era mais overdrive, limpo, e ficou muito interessante porque a energia, a intensidade, o peso não estava apoiado em guitarras dobradas, distorcidas, e estava apoiado na composição, na pegada dos caras tocando. O Sex Magik, eu acho que, além do som característico que o Red Hot desenvolveu desde então, serviu de influência até para um Rage Against the Machine da vida. E o ano de 91 foi muito marcante para, não só por ter sido o começo da década, mas com Black Album, com Nevermind e o Rick, definiram e serviram de fundação para o que seria o som do rock alternativo ali nos anos 90. E, obviamente, deu muito certo para o Red Hot, né?
Aqui cabe dizer também que não foi apenas a influência de Rick Rubin ou o brilhantismo de Brendan O'Brien ou então o estilo mais melódico na guitarra de Frusciante. O próprio baixista Flea, um dos maiores virtuoses no seu instrumento daquela geração, também estava buscando um estilo mais melódico e mais simples. Ele diz que havia lido uma entrevista da baixista do Sonic Youth, a Kim Gordon, na qual ela dizia que adorava os baixos de funk, mas odiava a forma com que os homens brancos tocavam aquilo, porque, segundo ela, eles transformavam tudo numa demonstração de habilidade e virilidade. Flea entendeu que ele era exatamente aquilo que ela criticava e enxugou bastante as piruetas instrumentais no novo repertório. Uma das músicas mais surpreendentes do álbum nesse sentido, por sua simplicidade melódica e também por sua base acústica, quase folk, é I Could Have Lied. É a música favorita de Tomás Bertoni em todo o disco.
E queria aqui defender uma música que era pra ter sido single, uma música injustiçadíssima na discografia do Red Hot, que não é muito tocada ao vivo quanto outras, que é I Could Have Lied. Na minha memória, é a primeira vez que eu chorei ouvindo música na minha vida, e sem entender nada do que tava falando ali, né? Só no sentimento. A música no violão, o Frusciante toca o violão de uma forma super interessante. Tem aqueles solos no final sobrepondo tudo. Músicas boa para agradar até os roqueiros chato. Letra fácil de gerar identificação, qualquer um se identifica com aquela letra. E é isso. I Could Have Lied, entre as melhores músicas desse disco e do Red Hot em geral.
Anthony Kiedis conta ter escrito essa letra a respeito do rápido relacionamento que ele teve com a cantora Sinéad O'Connor, na época estouradaça com a balada Nothing Compares to You. Kiedis diz que eles saíram algumas vezes, mas ela rompeu sem grandes explicações. E dessa frustração, de alguém que podia ter mentido, como ele canta, surgiu I Could Have Lied. O lançamento de Blood Sugar Sex Magik foi antecedido em 20 dias pelo single Give It Away, dinamite pura em forma de groove e uma letra sobre generosidade, né? Give It Away significa literalmente doe. A música chegou ao primeiro lugar da parada de Modern Rock da Billboard, o primeiro número 1 da banda, que se tornou um dos maiores clássicos da década de 1990. Give It Away não poderia ser um cartão de visitas mais eficiente para o álbum lançado em 24 de setembro de 1991. Um CD simples, vinil duplo, 17 músicas num cardápio variado que ia do acústico ao pesado, do rock branco ao funk negro, do espiritual ao carnal sem a menor cerimônia. Em 2 meses já era disco de ouro. Em 5, de platina. Blood Sugar Sex Magik chegou ao terceiro lugar da parada americana e ao número 25 da parada inglesa. Agora, um ponto fundamental tanto da programação visual do disco quanto do clipe de Give It Away, que estava em altíssima rotação na MTV, era que os Chili Peppers haviam abandonado as cores, que eram características super marcantes em toda a iconografia desde o início da banda. No livro Barulho, que eu citei, o Barcinski perguntou exatamente isso e Kiedis respondeu, com aquele cheiro de patchouli todo, né, que uma imagem preto e branco pode ser tão cheia de nuances e energia quanto uma colorida. E aí ele cita suas tatuagens como exemplo. Todas são em preto. Bom, toda a direção de arte do álbum foi feita pelo cineasta Gus Van Sant, na época cultuado pelos filmes Mala Noche, Drugstore Cowboy e Garotos de Programa, com River Phoenix e Keanu Reeves. A capa do disco é uma montagem de fotos dos quatro em perfil, fotos, aliás, feitas pelo Van Sant, com as línguas deles enroladas umas às outras como se fossem tatuagens tribais. Realmente, a relação com a tatuagem tem seu sentido, especialmente quando ainda preservava um certo encanto marginal, muito mais ligado à turma do skate e do surf. Foram extraídos nada menos do que 6 singles de Blood Sugar Sex Magik. Give It Away, em setembro de 1991. Under the Bridge, o segundo em março do ano seguinte, com um sucesso radiofônico ainda maior. Suck My Kiss, em maio. Breaking the Girl, em julho, e If You Have to Ask, em fevereiro de 1993. Breaking the Girl é uma balada de inspiração oriental, com Brendan O'Brien tocando Mellotron, tocada ao vivo uma única vez durante a turnê. Para o clipe, eles convidaram o mesmo Stéphane Sednaoui, de Give It Away, só que dessa vez numa fotografia coloridíssima. O clipe tem um detalhe que não passou despercebido. Ao lado de Flea, Kids e Chad Smith, está Arik Marshall. Isso porque John Frusciante havia deixado o grupo. John Frusciante deixou os Red Hot Chili Peppers no meio da turnê mundial de Blood Sugar Sex Magik. À medida que os shows foram ficando cada vez mais gigantes e os discos de ouro foram se acumulando na parede, o guitarrista foi ficando cada vez mais amuado no palco e distante da banda. Depois do que Kids chamou de o pior show de todos os tempos, no Japão, em maio de 1992, foi anunciado que ele estava se desligando do grupo. Mais tarde veio à tona que o guitarrista, na verdade, havia se viciado em heroína e estava ele mesmo lutando contra seus próprios demônios. Foi com essa formação, com Arik Marshall na guitarra, que os Red Hot Chili Peppers tocaram no Brasil pela primeira vez em janeiro de 1993, no mesmo festival Hollywood Rock, em que tocou o Nirvana. Flea, aliás, relembrou seus tempos de trompetista fazendo um solo bem louco em Smells Like Teen Spirit, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os shows brasileiros foram relaxados e num clima de fim de turnê, com direito a todos os hits do Sex Magik e também covers que foram de Heard It on the X, do ZZ Top, até Good to Your Ear Hole, do Funkadelic. E claro, o derradeiro single do álbum, If You Had to Ask, não podia faltar. Houve aí um trechinho dessa música na versão do show da Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, no dia 22 de janeiro de 1993. Blood Sugar Sex Magik colocou os Red Hot Chili Peppers num patamar de super banda do qual eles nunca mais desceram. Depois, eles fizeram discos até que venderam mais, como Californication, ou então que performaram melhor nas paradas, como o Stadium Arcadium, ou fizeram músicas que tocaram tanto ou mais nas rádios, como By The Way ou Danny California. Frusciante voltou em 1998, saiu de novo em 2009, voltou 10 anos depois, mas nada do que aconteceu conseguiu ser tão cercado de magia, mas também de sangue, de açúcar e de sexo, do que o Blood Sugar Sex Magik. De repente, era caso de inspiração concentrada, ou, de repente, era mesmo uma conjunção cósmica. Blood Sugar Sex Magik foi um daqueles discos concebidos e investidos para que fossem grandes vendedores. Ele não apenas surfou na onda que veio do sucesso do Mother's Milk, como também no sucesso da cultura alternativa e no funk metal e na influência da MTV. O crítico Tom Leão recebeu o álbum no jornal O Globo como, abre aspas, o melhor disco já gravado pela banda. Ele disse assim: não só tecnicamente, como qualitativamente. Suas 17 faixas trazem do funk mais tradicional, mostrado em Freaky Style, as mais energizadas guitarras que caracterizam seu som, sem contar o leve toque psicodélico que apareceu e se misturou perfeitamente ao todo. O Tomás Bertoni era jovem demais para ter acompanhado esse lançamento ao vivo, mas assim mesmo eu perguntei a ele como foi sua experiência de descoberta do disco. Ouve só a última participação dele no programa de hoje.
Eu conheci e virei muito fã de Red Hot vendo um DVD deles. E eu não sabia que música era de qual álbum, eu tinha 9 anos. Já tinha o Californication na época. Enfim, eu acho que assisti esse DVD da Sinfonia do Metallica, o Metallica. Cara, mais de 100 vezes fácil. E depois de já ter fritado meu cérebro vendo Red Hot ao vivo nesse DVD, eu ganhei o Blood Sugar Sex Magik. E meu cérebro explodiu, porque eu fui entender quais músicas que eram desse álbum. Aí eu falei, não, calma, esse álbum é de 91, bota fé. Esse DVD que eu assistia é de 99. Então, caraca, e as músicas têm versões diferentes. Que doideira. Que bando de voz maluca é essa em Under the Bridge, saca? Eu lembro que isso especificamente eu não gostei, muito pelo apego emocional, porque ao vivo é só o Frusciante cantando. Foi muito doido e foi o álbum que me ajudou muito a aprender as coisas mais iniciantes possíveis de música, assim, como, por exemplo, o que é cada instrumento, né? O Red Hot, pra mim, é essa banda que, assim, marcou não só a infância como a vida, mas fez florescer todo um interesse em música, em instrumentos.
Blood Sugar Sex Magik foi lançado nos Estados Unidos em compact disc e fita cassete. Naquela época, havia uma série de tentativas de pontos de venda alternativos, como clubes de disco por correspondência e grandes magazines. Então você vai encontrar várias tiragens diferentes e simultâneas, com diferenças ali no número de série, que já bastam para ouriçar os colecionadores mais esquisitões. A versão do disco em long box traz um formulário na contracapa idêntico ao do Out of Time, do R.E.M., lançado naquele mesmo ano para engajar os fãs na campanha Rock the Vote. Agora, se você não sabe do que eu estou falando, ouça o episódio 3 da segunda temporada do Discoteca Básica para não ficar boiando. Nos sebos e nos leilões, a tiragem alternativa mais valiosa é a que eles chamam de Picture CD, que é uma arte diferente no compact disc, quero dizer, na mídia mesmo, né? Com a rosa da capa multiplicada ali no desenho da arte. Só por esse detalhezinho, uma cópia do disco pode passar dos R$1.000. A tiragem original do vinil foi fabricada na Alemanha para distribuição, especialmente na Europa. Álbum duplo, capa simples, encarte em duotone com um detalhe curioso. O de que Suck My Kiss estava escrito errado no rótulo do vinil. Tava lá Suck Me Kiss. O erro só foi corrigido tempos depois, o que faz da edição original algo bastante procurado pelos fãs mais completistas. No Brasil, o Blood Sugar Sex Magik chegou com um papo ali de esse é o novo álbum da banda que influenciou Faith No More. Isso porque o Faith No More, com Epic e Falling to Pieces, já estava estouradíssimo por aqui, também por causa do Rock in Rio de janeiro de 1991. O Blood Sugar Sex Magik saiu aqui em novembro, em vinil duplo similar ao europeu, em CD simples similar ao americano e fita cassete, e foi um sucesso enorme, muito graças à MTV, que ditava o tom da programação das FMs da época. Dessas edições internacionais, a mais curiosa é a colombiana, de 1992. E pode apostar que não é por um bom motivo. É que a Warner daquele país entendeu que a edição em CD ainda não tinha saída e um álbum duplo de vinil seria muito caro. Então o que ela fez? Ela mutilou o álbum. Mutilou, meu amigo. Ela excluiu as músicas Mellow Ships Linky in B Major, The Right Heels and the Wicked e Sir Psycho Sexy, mudou a ordem das outras 14 músicas e espremeu tudo num LP que deve ter o pior som do mundo, né? Se você acha isso o fim da picada, saiba você que a EMI brasileira fez a mesma coisa com o Mother's Milk em 1989. Aliás, fez coisa pior, né? Porque o Mother's Milk já era um disco simples originalmente. E a gravadora brasileira excluiu 4 faixas do disco. Entre elas, 2 dos 3 singles, Taste the Pain e Knock Me Down. Por quê? Hã? Mistérios que só a esperteza brasileira pode explicar. Apesar de ser o 69º álbum mais vendido da década de 1990 nos Estados Unidos, Blood Sugar Sex Magik até hoje não recebeu aquela reedição caprichada. Quem quiser reconstituir melhor as sessões que rolaram na The Mansion em 1991, precisa procurar nos singles e em coletâneas. A cover de Search and Destroy dos Stooges saiu como lado B no single de Give It Away. Sika Mikaniko saiu no single de Under the Bridge e na trilha do filme Wayne's World, a clássica comédia que no Brasil ganhou o título criminoso de Quanto Mais Idiota Melhor. A música Fellas Cock saiu como lado B do single de Suck My Kiss. 2 covers de Jimi Hendrix, as músicas Little Miss Lover e Castles Made of Sand, apareceram em 2006 como bônus da versão digital do álbum e estão nas plataformas de streaming hoje em dia. Mas com tudo isso, os fãs ainda especulam que exista muito mais coisa nas gavetas do estúdio. O outtake mais célebre do Blood Sugar Sex Magik é Soul to Squeeze, que foi lado B na versão europeia do CD single de Give It Away e em 1993 acabou incluída na trilha do filme Coneheads, lembra? Mostrando que os Chili Peppers estavam numa fase pra lá de inspirada, até essa sobra de estúdio acabou sendo um super sucesso. Para terminar, vale dizer que uma boa fonte de imersão em Blood Sugar Sex Magik é o documentário que Gavin Bowden, irmão do baixista Flea, produziu durante as gravações do disco. Funky Monks chegou às lojas em VHS um dia depois do álbum e é um retrato incrível do lado de dentro de como o disco foi feito. O corte original tem 60 minutos, mas nas redes circula uma versão com 18 minutos a mais. Os fãs, entretanto, acreditam que exista um corte com pelo menos o dobro do tempo. Funky Monks, você sabe, é uma das músicas do Blood Sugar Sex Magik, esse grande álbum dos monges do funk. O mínimo que a gente podia fazer para ser fiel aos Red Hot Chili Peppers na hora de indicar um artista novo seria pesquisar o que está rolando na cena da Califórnia. E é de lá mesmo que vem o The Surefire Soul Ensemble, uma big band de afro-funk soul jazz de San Diego liderada pelo grande organista Tim Felton. O grupo foi formado em 2012 e tem circulado tanto na cena de jazz quanto na de R&B. O repertório autoral é quase todo instrumental, mas eles também ajudam a dar corpo a quem tem uma voz, como quando Kelly Finnegan lançou Impeach the President, como música de protesto contra Donald Trump. A Surefire Soul Ensemble já tem 3 álbuns lançados. O mais recente chama-se Build Bridges, de 2019, que chegou ao primeiro lugar da parada de jazz contemporâneo da Billboard. Desse disco eu destacaria Backyard Blues, com aquele funk drummer que não falha, né? Nossa dica de hoje é a banda californiana Sure Fire Soul Ensemble. E agora vamos ao bloco do programa dedicado às mensagens que vocês mandam pra gente pelas redes sociais ou então lá no Clube Discoteca Básica. Hoje os comentários dizem respeito ao episódio 2 da temporada 3, a respeito do Cabeça Dinossauro dos Titãs, com participação especial do baixista dos Raimundos, o Caniço. O Ricardo Varoto escreveu para dizer o seguinte: não sei necessariamente se esse é meu disco favorito até agora, no Discoteca Básica, mas acho que foi o episódio que mais fundo me tocou. Chegou a aquecer o coração, mais até do que aquele que abordou o 2 da Legião Urbana. Normalmente, diz o Ricardo, eu escuto os episódios enquanto trabalho. Desta vez não foi diferente, mas o que mudou é que este episódio derrubou completamente a minha produtividade, como nenhum outro, porque fiquei tão ligado ao texto que não consegui dar a menor atenção ao que eu estava fazendo. Bom, agradecemos a mensagem do Ricardo e pedimos desculpas à empresa dele, né? É o Discoteca Básica contribuindo para o PIB negativo do Brasil. O Alexandre Basso escreveu para elogiar a participação do Caniço. Ele disse assim: Canição, mestre dos causos. Poderia rolar um episódio sobre o disco de estreia dos Raimundos. É, Alexandre, esse aqui é um daqueles discos que todo mundo sabe que vai entrar, só estamos aqui debatendo quando isso vai acontecer. É só questão de tempo, você pode apostar. A Paola Oliveira escreveu para lembrar que O Futuro é Vortex, grande disco dos Replicantes, também está comemorando 35 anos do seu lançamento. A Paola agora mandou e bateu fundo no meu coração. Esse foi um disco que eu ouvi muito ali no ano de 1986. O ouvinte Alexander Canali disse que, abre aspas, que naquela época de informações lentas, 1986, né? Foi uma surpresa ver a repentina mudança dos Titãs. Repentina pra mim, ele diz, né? Eu já gostava dos dois primeiros LPs, o pessoal da escola nem tanto. De repente, eles começaram a falar sobre Titãs. Alguma coisa havia acontecido e era justamente o Cabeça Dinossauro. Bom, o episódio sobre Cabeça Dinossauro a gente pôs no ar na segunda-feira, como sempre. E na quinta-feira, dia 2, a gente subiu lá na nossa comunidade de assinantes, o Clube Discoteca Básica, um programa extra especial, um documentário sobre o Pânico em SP, o mini-LP dos Inocentes, que eu chamei de Disco Irmão do Cabeça, né? Disco Irmão porque ele foi lançado pela mesma gravadora, a Warner, no mesmo mês de junho de 1986, foi produzido pelo Branco Melo dos Titãs, co-produzido pelo Pena Schmidt, que também foi produtor do Cabeça Dinossauro, e foi gravado no mesmo estúdio em que os Titãs fizeram a pré-produção do álbum deles. O nosso especial tinha entrevistas exclusivas com Branco Melo, Pena Schmidt, e com o Clemente, guitarrista e vocalista dos Inocentes. E eu tô contando isso aqui não é só para dizer que o assinante no Clube Discoteca Básica tem privilégios com os quais os normais nem sonham, mas para também compartilhar algumas mensagens sobre esse episódio que tem tudo a ver com a história do Cabeça Dinossauro. O Luiz Maurício escreveu dizendo: importante lembrança, Ricardo, além do Pânico em SP, um disco do pós-punk com alto grau de parentesco com o Cabeça Dinossauro é Cadê as Armas, das Mercenárias. Gabriel Augusto Nocera disse que os discos brasileiros da época só tinham som de voz e guitarra. Este, o Pânico em SP, foi um dos poucos que conseguimos ouvir baixo e bateria muito bem. O Gustavo Guimarães escreveu dizendo: esse EP é fantástico. Para muita gente foi o primeiro contato com vários elementos do punk rock, embora não seja exatamente um disco de punk. Bom, e aí várias discussões se seguiram, né? Algumas estão respondidas ali no episódio, como por exemplo o Clemente explicando, né, de que essa virada dos Inocentes em relação ao pós-punk também olhava para trás, olhava ali para o punk 77, que é um tipo de som até anterior à formação da banda. Por outro lado, também tinha gente ali falando das apropriações, da legitimidade, discutindo ali a honestidade dos Titãs de irem beber no punk da periferia, né? Quem tem até coisas, muita gente citou, né, que não, as Mercenárias já faziam música de igreja, os Inocentes faziam música de polícia, etc. Mas também no episódio tem o Branco Melo falando muito bem, falando uma coisa muito legal ali sobre o entusiasmo, a admiração dele ao ver os Inocentes gravando, tocando pela primeira vez. Mas enfim, aqui também não vou ficar explicando para vocês os episódios. Se você quiser ouvir, você assine o Clube Discoteca Básica, aproveite os 30 dias de degustação gratuita e tenha acesso a essas e muitas outras discussões de altíssimo nível com os associados do Clube Discoteca Básica. Este foi o quarto episódio da terceira temporada do Discoteca Básica. Se você gosta do programa, avalia ele nas plataformas e de preferência com uma boa nota, né? Também não vai avaliar com uma nota baixa. Assine o feed, compartilhe o episódio com seus amigos e apoie o projeto fazendo parte do clubediscotecabasica.com/assine e desbloqueando ali todos os conteúdos exclusivos que estão lá esperando por você. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço a redação final e a locução, o Sérgio Jamori cuida da pesquisa e do roteiro junto comigo, o Beto Aragão faz a edição, eu e o Guga Mafra fazemos a produção. Segunda-feira que vem, ao cair do sol, a gente se encontra de novo para falar de mais um grande álbum da história da música pop. Fiquem bem e até lá!
Tudo certo. Parasol.